CBN Pet.
Larissa Armstrong de verde hoje, um verde clarinho aqui, você está podendo nos ver. Rádio com imagens no YouTube e no Facebook para CBN Pet. Bom dia, Larissa. Tudo bem?
Bom
dia. Dê um tchauzinho pro pessoal.
Agora estou me vendo.
Não vai dar um tchauzinho? Não vai dar um tchauzinho? Dá um tchauzinho. Tchauzinho aí. Ah, beleza. Você pode acompanhar, mandar seu recado pelo nosso chat no YouTube e no Facebook também para Larissa. E hoje a gente vai falar de cálculos urinários? Isso mesmo?
Isso. Cálculos urinários.
Tá animada?
Tô animada. O dia tá bonito, né? Coloquei roupa colorida, igual dos outros.
Pois é, eu falei no começo do programa, né? Que tava nubladão, né, Marquinhos? Tava carrancudo aqui, agora já tá mais bonito. Tá um solzinho mais azul. Sim. Anima mais, né?
Sim. Deixa a gente mais animado.
Fala pra nós, então, cálculos urinários. É tipo os nossos, de humanos, ou é diferente? Bem diferente.
É tipo os nossos, Sim. São dois tipos principais de cálculos, que é o oxalato de cálcio e o estruvita, né? Uhum. Então, é importante saber qual o tipo de cálculo que comete o animal. Então, a gente faz análise de cálculo. Acredito que em pessoas também deve funcionar assim também. A gente faz urinálise e análise do cálculo, né? Para saber a origem, o que causou, né, a formação desses urólitos.
E como que funciona esse acompanhamento? O que os tutores precisam estar atentos para saber se é momento de fazer esse exame, o que precisa indicar?
No cão, ele vai ter uma disúria, uma dor ali a urinar, né? Então, eles acabam tendo a micção mais frequente, eles começam a fazer até a posição, né, de urinar várias vezes. E, às vezes, nem sai xixi, porque, na verdade, nem tem mais o que fazer. É uma sensação de dor que dá a entender que a bexiga está cheia, mas não está cheia, né? Ela só está com dor mesmo. E no cão, e tanto no cão quanto no gato, sai sangue na urina. Então, isso é um sinal ali que já logo tem que correr ver, né? Então, exames de imagem, daí tem que fazer exames de imagem para certificar de que é cálculo mesmo ou apenas uma cistite.
No caso do cão, tem que estar bem atento, porque às vezes o cão tem uma parte externa, faz xixi nas plantas e tudo mais, ali você acaba não percebendo, né?
O principal sintoma que é o sangue na urina, né? Às vezes no cachorro você não vai conseguir perceber mesmo. Uhum. Então, você vai perceber nesse outro quesito que eu falei. Ele vai começar a fazer posição várias vezes, né? Às vezes não consegue nem erguer a perninha igual normalmente ele ergue. Fica em outra posição porque tem dor. E várias vezes. Então, às vezes é na grama, mas você consegue perceber pelo comportamento mesmo.
Se você olha assim, nossa, mas tá tentando ir no banheiro tantas vezes, Sim. né? O cão, isso já é estranho, já tem que monitorar um pouco mais. Ele fica Sim. mais amuadinho também ao longo do dia? Como é que...
Sim, é uma dor terrível. Uhum. Dá uma dor, às vezes, quando a gente vai examinar o animal e palpar a barriga foi inteira rígida. Então, às vezes pode dar vômito também, de dor, uhum. né? O animal não come.
Ah, então a barriga então, ali também é uma possibilidade de você ver se
fica
muito dura.
Fica com a barriga bem dura, sim. De dor.
E no caso do gato é um pouco mais fácil, porque geralmente usam as caixinhas e daí vai aparecer o sangue ali na hora que ele urinar,
caixinha,
né?
Na caixinha, sim. Mas o gato é bem mais predisposto a ter esse tipo de problema. Por quê? Porque o gato, pela anatomia, né, da uretra do gato, que ela faz uma curva, então isso também predispõe a formação. E o gato também, se a caixinha de areia estiver suja, muitos gatos retêm urina. E isso precipita e forma cálculo também. O cachorro acontece na mesma situação quando o cachorro só faz xixi quando solta. E a pessoa demora muito tempo para soltar, entendi. Ou para levar a passear, e também favorece a formação de cálculos, porque muda o pH da urina e pode sim fazer precipitar e formar cálculo.
Você tem um hábito, né, de levar sempre, tem que manter esse hábito, né, com frequência, porque senão o bichinho realmente ele aprende, né, que ele só vai fazer quando ele sair de casa ou ser solto, eventualmente se for colocado num canil, e acaba não fazendo o xixi retendo aí essa...
Sim, quanto mais tempo demora para fazer, mais chance de ter problemas relacionados ao trato urinário.
É bom que o gato às vezes reclama também, né? Da caixinha tá cheia e você já percebe um pouco mais ali, mas tem alguns que não, né? Acabam só Sim. segurando, né?
Às vezes tem pessoas que acabam indo viajar e deixa 2, 3 dias, né? O gato ali e não deixa ninguém para cuidar porque pensa que ele é autossuficiente, mas não é. né? Ele vai acabar retendo, vai acabar segurando e isso gera problemas.
É, vai ter que investir numa caixinha automática de limpeza ali, mas é muito mais caro, né, também. Sim. Se não quiser. Tem que deixar um tutor, tem que deixar ali um pet sitter, que chamam, né, para poder fazer esse acompanhamento. E a dor é muito grande e eu falo assim, por experiência própria, eu não sou um pet, né? Mas eu já tive cálculo renal e a dor, ela é muito forte, é insuportável. Não tem posição que você fique que alivie a dor. Então, Sim. Os animais devem demonstrar isso também, né?
E quando o cálculo se movimenta, né? Uhum. Que dói, dá cólicas, né? Acho que uma comparação aí que você falou de... o cão e o gato faz mais cálculo urinário. E as pessoas, eu acredito, que fazem mais cálculos renais. Uhum. Não é tão comum cálculo renal.
É diferente, né? Uma situação
é diferente.
Da outra.
Existe, tem. Inclusive, eu estou tratando uma paciente com isso, até por isso que eu trouxe esse tema, que está com cálculo renal, mas é mais raro.
O urinário, né? Mais no canal ali.
Na vesícula urinária.
Na vesícula urinária. Entendi. Sim. O cálculo renal, obviamente, é no rim. Então tem que estar atento com essas duas situações também.
Sim.
Fazer exame de forma frequente não contribui? Contribui? O que pode dizer? Ou é mais o hábito mesmo?
Não, contribui. Mas daí tem que ser exames de imagem, né? Uhum. Que tanto a urina também, a gente só consegue coletar a urina de forma mais exata por ultrassom. Então, a gente não faz, igual com micção espontânea é bem difícil conseguir, né? Uhum. Poucos tutores conseguem. Então, a gente vai fazer urinálise pelo ultrassom. Então, você vai fazer um exame de imagem, né? Se tiver, primeiro ele forma sedimentos, que é como se fosse umas areinhas, assim. Então, ali já é um indício que o animal vai formar o cálculo. Uhum. Então, isso a gente vendo previamente, você consegue agir e não deixar formar.
É importante, você já tá sabendo, ó, vai acontecer algo ali se não mudar algum tipo de hábito e tudo mais, né?
Exatamente, hábito, comportamento, ingestão hídrica, o que ele tá comendo, se tá tomando água, se não está, né? Então, a gente consegue corrigir isso antes de formar o cálculo.
E os hábitos que deve ter, né, habitualmente para evitar isso, é basicamente esses que você mencionou ali, de ter uma boa ingestão de líquidos e uma alimentação.
Igual na gente também. Então, uhum. né, igual eu falo, quando você tem uma pedra no rim, você vai no médico, o médico fala o quê? Tem que beber água. E os animais a mesma coisa, tem que beber água. Né? A dieta influencia? Influencia também. Né? Mas não é 100% da alimentação seca que vai dar o cálculo. Mas se o animal tiver uma alimentação ruim, mas ele ingerir bastante água, ele vai acabando diluindo esses sedimentos e eles não se formam um cálculo. Mas a dieta é importante, a ingestão hídrica é importante, o comportamento, igual eu falei, de não manter o animal tão preso ou manter a caixa de areia sempre limpa, e isso daí é muito importante.
Mantê-lo ativo também contribui, assim, com brincadeiras, fazendo com que ele não fique tão parado. Eu sei que quando eu tive a pedra no rim, o médico perguntou, você anda fazendo exercício? Eu falei, foi bem na época que eu estava estudando para o vestibular, isso há 20 anos, quase 20 anos atrás, e eu não estava praticando nada, né? Ficava mais sentado o dia inteiro. Também com os animais tem isso de praticar exercício e ajudar a não sedimentar ali e formar as pedrinhas?
Também ajuda, né? Uhum. É que mais a pessoa, as pessoas têm a capacidade de suar, né? E o animal não.
Ah, entendi.
Então, é um pouco diferente. Eu acho que quando você faz exercício, vai te dar sede também, né? Você sua, você toma água, né? No animal, creio que seja também um estímulo ali, né? Você fazer um passeio, voltar, fornecer
impacto,
uma água,
né,
fresca, né? Então, isso também acaba contribuindo positivamente.
Não, muito bacana. Então, tem que cuidar dos seus bichinhos e fazer exercícios com ele também. Não é só para essa questão, é também para o bem-estar dele, para ele poder também se desestressar, né? É importante também. Larissa, obrigado. Mais alguma
Obrigada.
Indicação?
Eu acho que seria mais essas dicas, né? Já comentei em outros programas, o gato da sachê, ingestão hídrica, né? Então, isso é bem importante. Mas a questão do cálculo, é saber realmente o que o animal está comendo, né? Ou se ele está realmente bebendo quantidade ideal por dia de água. Tem muitas pessoas que nem sabem, nem mensuram, né? Acabam nem prestando atenção. Isso é importante. Quantos ml está bebendo? Tanto o cachorro quanto o gato.
A gente já mencionou sobre a questão das ml aí, dá pra gente falar de novo, né? Pra ter uma projeção de quanto que cada cachorro ou gato, né? Por peso, né?
Por peso. Uhum. Mas o gato, mais ou menos, uns 300 ml por dia.
Por dia.
E é bastante.
É bastante, né? Se você for ver, eu falei que eu vi com
um
copinho lá que
é tomando. Mais que um pote. Daí às vezes fala, não, mas meu gato toma bastante, mas ele toma meio pote no dia. Então, ou seja, não toma a quantidade ideal. Então, o que tem que vir da alimentação, junto com a alimentação, tem que vir umidade também. Então, você não vai conseguir beber aquela quantidade ideal de água, na alimentação úmida, vai ajudar.
Tem o sachêzinho aí para contribuir. Mais pontos de hidratação durante a... pela casa, né?
Exatamente.
Gato tem as frescurinhas deles. Eles não tomam só num lugar só.
Gato é bem fresco mesmo.
Precisa ter diversas... água sempre fresca e diversos pontos para eles acharem que
não
é uma novidade, né?
Não pode sentir o gosto de saliva de outros animais, que também inibe eles, às vezes, de tomarem.
Às vezes tem que ter dois potinhos. Você tem mais de um gato, você tem que ter um potinho pra cada, né?
Você tem que ter uns 5 potinhos.
No mínimo.
No mínimo.
Larissa, obrigado. Até semana
que vem. Obrigada, até semana que vem.
CBN Pet, toda terça às 11h15 da manhã.